nossos trabalhos. Vamos reiniciar os nossos trabalhos, realizando a audição com o Sr. Dr. Eduardo Aguiar, Edgar Aguiar, do Conselho de Administração do Grupo Liberal, a quem eu começo, obviamente, por agradecer a disponibilidade imediata, que desde o primeiro momento, e já lá vão uns 2 meses, pelo menos, ou mais, que o contactei da nota do pedido desta comissão, foi aprovado nesta comissão, o pedido para a sua audição, na sequência de um requerimento apresentado pelo CDS-PP, relativo à situação de distribuição de publicidade institucional nos diferentes órgãos de comunicação social na região autónoma da Madeira e a eventual concorrência desleal, a situação de concorrência desleal daí decorrente. Agradeço, portanto, a presença ao Sr. Dr. Eduardo Aguiar. Edgar Aguiar. Não sei porque está aqui uma confusão qualquer. Deve ser alguém que eu conheço que tem um nome parecido. Mas o Dr. Edgar Aguiar, peço desculpa por esse... O Dr. Edgar Aguiar fez entrega aqui na comissão de um conjunto de dossiês que eu vou distribuir por cada um dos grupos parlamentares sobre, exatamente, a empresa O Liberal, de que é o representante hoje aqui connosco. E, portanto, será distribuída a cada um dos grupos parlamentares. Eu peço aos serviços para fazerem essa distribuição. Os senhores deputados, depois, individualmente, desejam também ter o dossiê, fica uma cópia na comissão e será disponibilizado depois também para entrega. O Dr. Edgar Aguiar sabe como é que estão os nossos trabalhos organizados. Vamos começar pelo partido requerente. Faremos uma ronda de 5 minutos a cada grupo parlamentar e depois, os senhores deputados que entenderem por bem, haverá uma segunda ronda, se houver deputados inscritos para isso, que reduziríamos para 3 minutos, que tentaríamos compulsar para se acabar em horas aceitáveis. Começo então pelo partido requerente, dando a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Rodrigues.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar, duas notas. Agradecer a presença do Dr. Edgar Aguiar, Presidente do Conselho de Gerência do Grupo Liberal, e a sua disponibilidade para vir prestar esclarecimentos a esta comissão sobre o requerimento do CDS-PP. E a segunda nota, para lamentar que uma das entidades convidadas, neste caso o Conselho de Gerência da empresa Jornal da Madeira, tenha recusado o convite da Comissão para dar idênticos contributos. Finalmente, uma nota antes da apresentação da exposição para registar a ausência dos deputados do PSD da Madeira nesta Comissão. Estamos a tratar de uma matéria muito importante para a região autónoma da Madeira, que tem a ver com o mercado livre da concorrência da imprensa escrita e também com a liberdade e pluralismo da informação na Madeira, e, portanto, registro a ausência dos deputados do PSD nesta comissão. A 18 de maio, quando o CDS-PP requereu esta audição, havia muitas razões para que a Comissão de Ética a aprovasse. E as justificações tinham a ver com o facto de entendermos que a postura do Governo Regional do PSD, em termos de imprensa escrita, viola a Constituição da República, designadamente o artigo 38.4, quando se preceitua que o Estado assegura a liberdade e a independência dos órgãos de comunicação social perante o poder político e o poder económico, impondo o princípio da especialidade das empresas titulares de órgãos de informação geral, tratando-as e apoiando-as de forma não discriminatória, coisa que não acontece na região autónoma da Madeira. Depois também entendemos que esta matéria é do âmbito da Assembleia da República, uma vez que a entidade reguladora da comunicação social depende deste Parlamento e um dos seus poderes é precisamente garantir a independência dos órgãos de comunicação social perante o poder político e o poder económico. E também entendemos que um outro artigo da Constituição está a ser violado na região autónoma da Madeira pelo Governo Regional e tem a ver com as incumbências prioritárias do Estado em termos de organização económica. O artigo 81, na sua alínea F, diz que o Estado deve assegurar o funcionamento eficiente dos mercados, de modo a garantir a equilibrada concorrência entre as empresas, a contrariar as formas de organização monopolistas e a reprimir os abusos de posição dominante e outras práticas lesivas do interesse geral. Ora, na nossa opinião, o Governo Regional está a infringir a Constituição na matéria relacionada com o artigo 38, que é assegurar o pluralismo e a liberdade de informação, está a ferir o artigo da lei da concorrência, que está consagrado constitucionalmente, e está a ferir até o Tratado da União Europeia, porque os apoios concedidos ao Governo Regional da Madeira, que na última década totalizaram 41 milhões de euros, são, para a Autoridade da Concorrência, auxílios de Estado. Aliás, a própria Autoridade da Concorrência já notificou o Governo Regional que deve informar a Comissão Europeia dos apoios concedidos ao Jornal da Madeira. Mas, depois do dia 18 de maio, há mais uma razão para que este conjunto de audições se realize. É que há um projeto de liberação da entidade reguladora da comunicação social que diz, basicamente, que o comportamento do Governo Regional e a sua forma discriminatória de apoiar os órgãos de comunicação social está a pôr em risco, estou a citar, está a pôr em risco, objetivo e grave, a preservação de um quadro pluralista no subsetor da imprensa diária na Madeira. E nesse projeto de liberação, o regulador exige mesmo de imediato a adoção de práticas não discriminatórias da distribuição do investimento publicitário da região autónoma da Madeira, bem como, e volto a citar, a supressão dos efeitos nefastos que a atuação da empresa Jornal da Madeira tem produzido no mercado da comunicação social regional. Portanto, aqui temos, já depois do 18 de maio e da aprovação pela Comissão de Ética deste conjunto de audições, mais uma razão para que elas se realizem. Aliás, é curioso que um dos argumentos do PSD para a não realização destas audições seja que esta é uma matéria de nível regional. Mas é curioso que é o próprio Presidente do Governo e a empresa Jornal da Madeira que já responderam a este projeto de liberação da entidade reguladora da comunicação social, reconhecendo que esta é uma matéria de âmbito nacional. Até porque, como se sabe, a entidade reguladora da comunicação social está, por enquanto, constitucionalizada. E até se admite que nos próximos dias possa surgir o projeto final de liberação da própria entidade reguladora. O CDS-PP considera que isto é um caso único na Europa, que é um governo usar o dinheiro dos contribuintes e sem pôr em causa a titularidade da propriedade do Jornal da Madeira, que é uma matéria discutível, mas usar os dinheiros públicos para que, por via do Jornal da Madeira, se distorça o mercado da imprensa escrita na Madeira, fazendo o Jornal da Madeira concorrência desleal a duas outras empresas que editam jornais diários. É um caso realmente único num Estado de direito democrático, que é um governo usar dinheiros públicos para fazer a concorrência desleal no mercado da imprensa escrita. O Dr. Edgar Aguiar preside o Grupo Liberal, que edita um diário gratuito na Madeira, um semanário, duas revistas mensais, uma revista nos Açores e que, para além disso, tem também um papel de editor de livros. E as perguntas concretas que gostaria de fazer são estas.
Eu pedi-lhe, porque o tempo...
São muito rápidas, Sr. Presidente. Em que medida, Sr. Doutor, é que os apoios que o Governo Regional presta anualmente ao Jornal da Madeira a título de suprimentos, no valor de 11 mil euros por dia, em que medida os 90% de publicidade institucional que o Governo canaliza para o Jornal da Madeira de forma discriminatória em relação aos outros diários e em que medida o facto do Jornal da Madeira ter passado a ter uma distribuição gratuita e ter aumentado a tiragem, em que medida estas três questões, suprimentos de 11 mil euros por dia ao Jornal da Madeira, canalização de 90% da publicidade institucional para esse jornal e o facto de o jornal ter passado a ser distribuído de forma gratuita, afetou a empresa Grupo Liberal e pôs em causa a viabilidade da sua empresa, das suas publicações, que efeitos teve isso na descida das receitas publicitárias e na redução de quadros do Grupo Liberal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou de imediato a palavra ao Dr. Edgar Aguiar para responder.
A todos bom dia, Sr. Presidente Luís Marques Guedes, Srs. Deputados, muito obrigado pela esta oportunidade de ser ouvido na Assembleia da República e bem vos digo, aliás vos informo que é a primeira vez que cá venho. Conheço a Assembleia da República, ou conheci a Assembleia da República pelo exterior. Portanto, de certa forma, se o meu raciocínio não for totalmente sequencial, desculpem, porque a emoção é alguma. Mas respondendo ao Sr. Deputado, queria dizer, antes de responder ao Sr. Deputado João Manuel Rodrigues, que faço minhas as suas palavras iniciais. Na resposta à questão que a colocou, obviamente que é prejudicial o atual estado da comunicação social na Madeira, está altamente prejudicada pelo facto dos meios libertos, ou os meios de financiamento, estarem a ser conduzidos da forma que estão. O ser jornal gratuito, o jornal tutelado pelo Governo Regional, isto nem tira e nem põe. Ele não é lido na mesma. O que se vê foi exatamente maiores quantidades de jornais nos contentores, nas recolhas públicas, talvez na Praça do Peixe do Mercado, enfim, por aí é que, desculpem a ironia, mas esta é a verdade. O que se viu foi mais isso. Será que é o meu? Não. No tocante aos valores que são verdadeiros, 12 mil euros diários atribuídos pelo Governo Regional, e são, portanto, não é invenção nenhuma, é o que está nos balanços patrimoniais da empresa Jornal da Madeira, é uma das aberrações que temos que confrontar, e está levando aos órgãos de comunicação social independentes e privados a um total descalabro em termos de capacidade de ser um bom órgão de comunicação social independente e privado. Não há dúvida disso. Eu diria que reconheço, já disse isto publicamente, em outros órgãos de comunicação na Madeira, que eu pago mal os meus funcionários, os meus colaboradores, os meus jornalistas, percebem mal. Eu reconheço isto. O trabalho que eles fazem mereciam muito, muito mais. Não posso fazê-lo porque há este garrote, há este sistema de asfixiamento pela parte financeira dos órgãos de comunicação. Não sei se respondi às perguntas, mas isto tenho a dizer.
Muito obrigado, Sr. Agradeço-lhe o meu nome, em nome da Comissão, as referências simpáticas e honrosas, naturalmente respeitosas também para a Assembleia da República que preferiu. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Miguel França.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostava também de agradecer a presença nesta comissão do Presidente do Grupo Liberal, o Dr. Edgar Aguiar. É uma oportunidade que nós temos para esclarecer aqui algumas questões que existem na imprensa na Madeira, nomeadamente no que toca à vertente económica, a concorrência desleal, e que tem vindo nos últimos anos a provocar grandes dificuldades, tanto ao Diário de Notícias do Funchal como às publicações do grupo que o Dr. Edgar Aguiar aqui representa, tanto as publicações diárias como as publicações com outra periodicidade. Contudo, antes de colocar aqui algumas questões, gostava de deixar bem claro que nós, Grupo Parlamentar do PS, e eu particularmente, não tenho nada a favor nem contra nenhuma destas publicações, muito menos as opções editoriais de cada uma delas, até porque não sou nem colunista, nem presença assídua em nenhuma das publicações em causa. O que nos move é um imperativo constitucional, é o cumprimento do artigo número 38 da Constituição, como já aqui referiu o Sr. Deputado do CDS-PP, José Manuel Rodrigues. O Estado deve garantir a livre concorrência entre as empresas e isso não está a acontecer na Madeira, como já disse aqui o deputado do CDS-PP, e acho que fez um bom enquadramento. Existe um jornal que é propriedade do Governo e da Diocese do Funchal, que recebe cerca de 12 mil euros diários e tem uma distribuição gratuita, o que viola claramente as regras da concorrência. Nós não temos nada contra o Jornal da Madeira e os seus funcionários, que isso fique bem claro, não defendemos um encerramento do Jornal da Madeira, não é isso que está em causa, até porque eu, na qualidade de jornalista, que é a minha profissão, quanto mais órgãos de comunicação social existirem, melhor, porque alargamos o leque ao nível do mercado de trabalho. Portanto, isso que fique bem claro, mas o que não queremos aqui, o que não queremos que haja também, é uma política asfixiante para os órgãos de comunicação social privados. Alguns senhores deputados do PSD riem-se, provavelmente não conhecem a realidade na região autónoma da Madeira, mas esta é a realidade. Este é um quadro, este quadro que nós estamos aqui a traçar, é o quadro real da comunicação social na região autónoma da Madeira. E então, se conhecem, vou aguardar pela vossa intervenção para ver qual será o vosso registro. E nesta primeira ronda de perguntas, e não me quero alargar muito, dado que o enquadramento já foi feito e nós gostávamos, era de ouvir verdadeiramente as explicações do Dr. Edgar Aguiar, gostava de colocar aqui quatro perguntas que acho eu que são fundamentais em todo este processo. Em primeiro lugar, uma pergunta muito genérica, mas que eu acho que é essencial. Que efeitos teve nas publicações do grupo, tanto o Diário Cidade como o Tribuna e a Revista Saber e também a Revista Fiesta, embora estas publicações não tenham, portanto, têm um outro cariz que não o Tribuna da Madeira e o Diário Cidade, mas que efeitos teve a passagem do JM a gratuito, efeitos ao nível das tiragens, mas também ao nível do mercado publicitário, e quando falo do mercado publicitário, refiro-me à publicidade institucional ou não. A segunda questão é se já existiram pressões do Governo Regional no sentido do Grupo Liberal a alterar as suas opções editoriais, tendo exatamente como contrapartida a publicidade institucional. E eu coloco esta questão porque no início da reunião desta Comissão deves a conhecer aqui uma notícia que é recente, em que o Dr. Alberto Jardim afirmou publicamente, para quem quisesse ouvir, que voltaria a apoiar o Diário de Notícias do Funchal se o Diário de Notícias do Funchal fosse um jornal independente. Ora, eu pergunto-vos se isto não é uma intromissão direta na linha editorial de um jornal. E é por isso que coloco aqui também a questão ao Dr. Edgar Aguiar, se já existiu essa pressão direta junto ao Conselho de Administração do Grupo Liberal no sentido de alterar a sua linha editorial, tendo como contrapartida o mercado institucional da publicidade na região autónoma da Madeira. Uma terceira questão, e que acho que é importante, é se o Dr. Edgar Aguiar já alguma vez abordou este problema com as autoridades regionais. Se já contactou o Governo Regional, se já falou com pelo político que tutela a comunicação social na região autónoma da Madeira, o governante que tem esta pasta, para tentar encontrar uma solução para este problema, já que eu não sou ingênuo, mas eu não quero acreditar que o Governo Regional pretenda encerrar tanto o Diário de Notícias como as publicações do Grupo Liberal, atirando centenas de pessoas para o desemprego. Não quero acreditar, mas podem-me chamar ingênuo. Mas eu não quero acreditar que seja essa a intenção do Governo Regional da Madeira. Por isso coloco essas questões ao Dr. Edgar Aguiar. Não lhe vou perguntar se já recebeu apoios do Governo, porque a informação que tenho é que esses apoios, efetivamente, nunca foram atribuídos ao Grupo Liberal.
Peço-lhe que conclua, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu já concluo. E, no fundo, era este o conjunto de questões que eu tinha a colocar ao Presidente do Conselho de Administração do Grupo Liberal, no fundo, os efeitos da passagem do JM a gratuito e a existência ou não das tais pressões no sentido de alterar a linha editorial tendo como contrapartida à publicidade institucional.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Dr. Edgar Aguiar.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, efeitos, o que vos posso dizer, efeitos do que é desta política na Madeira aos órgãos de comunicação. Olha, eu vou ser muito, muito, muito doméstico. Eu diria, o efeito maior é que, atualmente, eu sou, e até entendo, de certa forma, quando os deputados às vezes dirigem-se a mim como Presidente do Conselho de Administração, que eu sou, como diretor, eu sou, como editor, eu sou, às vezes, como jornalista, às vezes. Portanto, isso significa o seguinte, este arrocho, este garrote financeiro, porque trata-se de dinheiro, como forma de asfixiar qualquer projeto de comunicação. E, portanto, quando não há meios libertos, quando não há receitas, o que é que... E queremos manter os projetos, porque acreditamos neles, porque temos ideais, porque temos, temos princípios, temos sonhos, nós trabalharmos muitas horas por dia, digo nós, não sou só eu. Sou eu e os meus colaboradores, que entendo que são os melhores jornalistas, os melhores repórteres, os melhores pesquisadores que possam existir. Porque eles realmente fazem um trabalho titânico, com orçamento exíguo, pequeno, fazem um jornal todos os dias sair, um semanário todas as semanas sair, e três revistas mensais todos os meses sair. Portanto, há um grande sacrifício nos recursos humanos e um mal pagar reconhecido por mim aos meus colaboradores. Consoante, perguntava ao Sr. Deputado, consoante as pressões do Governo Regional. Veja bem, as coisas não se podem colocar desta forma, que recebe ou não recebe. A verdade é que os órgãos de comunicação aceitam, ou estarem na comunicação social, têm de estar preparados para receber pressões. Agora, aceita ou não a direção editorial da orientação que esse jornal tenha. Eu diria, nós não temos, não somos permeáveis a receber pressões, seja de quem for. Elas existem de muitas formas. É claro que ninguém se me perguntarem, algum dia chegou um emissário do Governo Regional e disse, olha, se passares a dizer bem do Governo, eu vou-te dar tanto. Não, isso nunca aconteceu. Isto nunca aconteceu. Agora, também não vamos ser ingênuos que há 6 anos que o Diário Cidade existe e não tem uma gota de anúncio institucional. Portanto, a resposta tem de ser, acho que está aí. O Semanário Tribunal da Madeira tem 12 anos e não tem uma gota de anúncio ou edital oriundo do Governo. Portanto, a resposta está aqui. Esta é a maneira com que se tenta tirar os meios de se fazerem bons projetos de jornalismo. Não sei se fui claro na questão deste título. Consoante a informação às autoridades sobre esta questão, é a coisa mais... foi o primeiro ato que qualquer direção de jornal tem de fazer, é quando se sente lesado sob uma determinada situação, tem de ir ao secretário da tutela, no caso, da Madeira, é o Presidente do Governo. O Sr. Presidente do Governo é que manda na comunicação social. Os outros fazem o que o Sr. Presidente do Governo manda fazer. Isto é assim mesmo. Portanto, sem exagero, nós, do Diário Cidade, Tribuna da Madeira, Revista Saber e Fiesta Açores e Madeira, já devemos ter enviado mais de 20, sem exagero, mais de 20 ofícios para o Sr. Secretário Regional dos Assuntos Sociais, Dr. Brazão de Castro. Eu não me escondo em dizer com quem falei, com quem tem insistido desta má prática de procedimentos que levarão fatalmente a situações muito graves os órgãos de comunicação social naquela ilha. Para prejuízo mesmo das próprias autoridades, que um dia se verão confrontadas com a seguinte situação: vão enfraquecer os atuais órgãos de comunicação social existentes na Madeira, e um dia, quando eles menos se aperceberem, vem um órgão de comunicação de fora e os engole. Isto é o termo, os engole. E aí vão ver como é que a vaca torce aquelas coisas. Isto é que vai acontecer. Ou seja, há um processo de esvaziamento dos órgãos de comunicação social mediante o garrote financeiro. Isto é o cerne da questão. Dizer-se que não se escreve que há liberdade de imprensa, claro que há liberdade de imprensa. Ninguém me foi com um giz ou uma caneta verde ou azul ou amarelo dizer aqui não sai, ninguém me fez isso. Isto também só faltava. Se isso acontecesse, só faltava, porque aí o equilíbrio e a democracia estariam em jogo, estariam em risco. E aqui a grande consequência de existir uma comunicação social fraca, enfraquecida nos últimos anos, é a consequência de, fatalmente, isto vai levar a um enfraquecimento da democracia. Não tenham dúvida disso. Não tenham dúvida disso. A consequência será esta. Não se trata de querer enriquecer ou não querer enriquecer. Não se trata disso. Trata-se destes valores.
Obrigado, Sr. Doutor. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Carla Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. O PSD agradece a disponibilidade do Dr. Edgar Aguiar para estar nesta audição e agradece os esclarecimentos prestados. A posição do PSD já foi amplamente explanada nesta comissão e, de acordo com essa posição assumida, não temos qualquer questão a colocar ao Dr. Edgar Aguiar. Dizer apenas e só que, tendo o partido requerente dado um cariz nacional a esta questão, chamando a Assembleia da República à discussão da situação da imprensa na Madeira, não pode vir agora reclamar a presença dos deputados do PSD da Madeira nesta comissão. Ou seja, este assunto ou é nacional e é tratado como tal pelos deputados da nação, ou é regional e deve ser tratado pelos deputados madeirenses no Parlamento Regional. E é só. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada, como referiu, não fez propriamente nenhuma questão, mas usou da palavra e, portanto, eu pergunto ao Sr. Dr. Edgar Aguiar se deseja utilizar também a palavra para fazer alguma consideração. Eu devia, não. Tenho que rir.
Falta de hábito. Obviamente que não. A Sra. Deputada Carla Rodrigues expressou o seu ponto de vista, e bem, agora, também expressou que não conhece minimamente o que, é que se passa na região autónoma da Madeira, consoante a comunicação social, porque se conhecesse, teria outras preocupações. É só isso.
Presidente, eu não expressei a minha opinião quanto à questão em concreto.
Em primeiro lugar, partes. Em primeiro lugar, eu só entendi da parte do Dr. Edgar Aguiar uma formação de uma opinião. Não, é um juízo de valor, como é evidente, como a senhora deputada também poderia ter feito e fez os juízos de valor que entendeu na sua consideração. A senhora deputada, se desejar depois na... Não sei se está a invocar a defesa da consideração. Se for esse o caso, olha a palavra. Se não, dar-lhe a palavra na segunda ronda. Não sei como é que a senhora deputada pretende.
Sr. Presidente, a minha consideração não foi ofendida.
Não estou a dizer a sua, queria dizer a política.
Da bancada, exatamente. Apenas referir que não expressamos uma opinião. A nossa opinião já foi claramente explanada nas reuniões desta comissão anteriormente e entendemos que este assunto deverá ser discutido no Parlamento Regional. Portanto, não emiti qualquer opinião, não pode o Dr. Edgar Aguiar assumir que eu conheço ou este grupo parlamentar conhece ou desconhece a situação da Madeira. Não pode assumir essa posição.
Está feito o seu esclarecimento. Eu dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço ao Dr. Edgar Aguiar a disponibilidade para estar hoje aqui na Comissão e as respostas que nos têm vindo a dar. A questão da pluralidade... Enquanto essencial à liberdade de imprensa e à democracia, prende-se com uma pluralidade de assuntos também e de temas, nomeadamente, e para lá daqueles que já foram abordados, temas que podem ter a ver desde o acesso a fontes de informação até às condições de exercício de profissão de jornalista, temas que temos debatido nesta comissão, mas uma vez que o tema do requerimento é bastante específico sobre a publicidade, eu falarei apenas e só sobre esse tema, sendo certo que eu acho que não é o único fator a ter em consideração. Devo dizer também que a posição do Bloco de Esquerda é que é completamente legítimo, normal e até desejável em democracia que o Estado tenha órgãos de comunicação enquanto instrumentos de um serviço público de pluralidade e que, portanto, o que estaria em causa seria exatamente que os dinheiros públicos fossem usados para prestar um serviço público. Tinha a ver com o acesso à informação e o acesso à pluralidade. Parece-nos claramente que não é esse o caso na Madeira, de todo. Estamos numa realidade muito distante daquilo que é usar dinheiros públicos para serviço público. A ERC, aliás, já o anunciou. 90% das notícias do Jornal da Madeira são sobre o Partido Social Democrata da Madeira, com 98% do capital do Governo Regional que tem financiado a publicação, portanto, sem qualquer critério de serviço público, apenas com o critério de propaganda. Denunciou até nos documentos que nos entregou agora práticas que ferem a lei da concorrência do ponto de vista do dumping da publicidade. E uma vez que é esse o tema do requerimento, é sobre isso que eu irei falar. Pedia-lhe, porque é importante que fique aqui registado, pedia-nos que nos explicasse, do ponto de vista dos valores, de que é que estamos a falar. Ou seja, de que é que estamos a falar quando dizemos que há dumping da publicidade na venda de publicidade. Qual é a diferença que encontra, média, entre a publicidade que é vendida pelo Jornal da Madeira e o que seriam os preços do mercado? Ou seja, vimos aqui um dos documentos que nos entrega, que nos explica que um anúncio com um oitavo de página no Jornal da Madeira custa 1 euro. Parece-nos, parecerá a todos um pouco absurdo. Mas é bom que perceba a diferença para aquilo que seria o normal comportamento do mercado, isto porque o Jornal da Madeira não fará estes preços porque considerar a publicidade institucional ou de serviço público faz com certeza para retirar anunciantes ao resto da imprensa e, portanto, para levar à falência os órgãos de comunicação social que não controla. Nos documentos que nos entrega diz que isso também acontece em relação a suplementos comerciais. Gostaria que nos explicasse também qual é a realidade em relação aos suplementos comerciais. Gostaria também que nos dissesse, do ponto de vista da publicidade institucional, se os órgãos de comunicação social do seu grupo recebem algum tipo de publicidade institucional, ou seja, de publicidade que é paga com dinheiros públicos, ou se essa publicidade se dirige única e exclusivamente ao Jornal da Madeira, e se isso tem sentido, tendo em conta a distribuição dos jornais, e que nos explicasse qual é a dimensão das perdas que a imprensa de grupos de comunicação independentes do governo regional têm por esta política de dumpings de preços. Qual é a dimensão dessa perda, se é acentuada ou não? E pronto, julgo que por agora é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Dr. Edgar Aguiar para responder.
Sr. Presidente, a Sra. Deputada Catarina Martins, obrigado pelas perguntas oportunas que fez. Prática do dumping. Aqui está o cerne da questão. Isto foi a forma encontrada pelos poderes regionais de asfixiar os órgãos de comunicação social privados. Fiz chegar um pequeno dossiê, mas há muito mais, de provas dessa prática do dumping. Segundo sei, e os senhores deputados também sabem, prática do dumping é crime pela nossa Constituição. Ora, quando um jornal vende uma página a 72 euros, dizendo que tem uma tiragem de 15 mil, representam 15 mil páginas impressas, e cobrar 72 euros, isto, sinceramente, se estão a ver, senhores deputados, que isto não paga a tinta. Não é o papel, é a tinta. Quando se fala em prática de dumping, vejamos, portanto, estamos fora da questão dos anúncios institucionais. Ou seja, tudo, vamos pôr isto de lado. E estamos falando de mercado. Estamos falando dos privados que decidem anunciar nos órgãos de comunicação. Ora, quando o preço de uma página média nos jornais regionais está em torno dos 900 ou 1000 euros, por exemplo, o Jornal da Madeira aplica 72. O que 72? Porquê 72? Porque uma página tem 72 módulos e cobra-se 1 euro por módulo. Isto é realmente a prova clara da prática do dumping. Isto devia ser entendida como uma prática criminosa. E aqui é que está o cerne da questão, senhores deputados. Aqui é que está o cerne da questão. O meu conjunto de edições, a minha empresa, a empresa para o qual tutelo, não é contra os órgãos de comunicação social que querem ser financiados pelos governos ou autarquias, cada um tem de saber. E essa avaliação deverá ser dada pelo povo, mediante o voto, na aplicação má ou boa dos dinheiros públicos. O que está aqui em causa é dois pontos que têm a ver. Publicidade institucional, fez a sua pergunta, se nós recebíamos, eu digo zero. Não, não recebemos. Não é porque não queremos, é porque ele não chega lá. Mercado, prática do dumping, mercado privado. O anunciante faz, ora, uma proposta, vejam os senhores deputados, uma proposta de uma página por 72 euros, chega um anunciante, e vai uma proposta dos outros jornais a 700, 800, a 900, a 1000, muitos argumentos terão de haver para que esses jornais tenham 20 vezes o valor do anúncio. Mas o problema não para aqui. O problema é que se o Jornal da Madeira fosse autossuficiente das suas receitas pagasse as suas despesas, não estávamos aqui a discutir. Era uma questão de gestão. Eles são melhores do que nós. Perfeito. O problema é que há uma injeção mensal daquele valor que os senhores deputados ouviram, que aquilo é o valor oficial. Há outros valores, mas isso me recuso porque não tenho dados aprovados. Vai o Governo Regional, com o dinheiro público, suprimir a ineficiência, o descalabro administrativo e o valor da prática do dumping cobre-se com o dinheiro público. Pronto, e estamos feitos e fazemos assim a festa e o privado que se dane. Desculpa o teu. Esta é a realidade, senhores deputados. Não é uma questão de não gostar daquela cor, daquela... Não se trata disso. Eu até tenho... Eu não tenho cor política. Eu estou bem à vontade. A verdade é esta, senhora deputada. Eu não sei se respondi a todas as questões. Eu às vezes...
Pelas minhas notas, há só aqui uma questão que não foi abordada. Abordou já a questão dos suplementos, a questão da publicidade, que não recebe. A dimensão dos prejuízos.
Ah, correto. Eu faço aqui na minha pequena explanação, fiz entregar a cada líder dos partidos, em que esta prática significou para o nosso conjunto de edições, 83%, repito, 83% de redução das receitas. Agora eu pergunto, um orçamento que está baseado num determinado valor, que tem pessoas, que tem estrutura, que tem um título a sair todos os dias, que tem famílias, podemos trabalhar com 17%? Não existe isto. Não é possível. A consequência é esta. Em termos de valor de prejuízo, eu quantifiquei o valor de 400 mil euros a menos por ano de cada órgão de comunicação que dispõe. 400 mil euros. Que é muito menos da subvenção que o Governo Regional dá diariamente ao Jornal da Madeira, mas muito menos, não chega a 10%. Ou seja, apesar disto, nós perdemos 10% do que o Governo subsidia o jornal, que é o seu braço de informação.
Obrigado, Sr. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a presença aqui do Dr. Edgar Aguiar, dizer-lhe também que o PCP entende que a defesa da liberdade e da democracia reclama medidas, obviamente no todo nacional, que garantam uma comunicação social pluralista, democrática e responsável e a concretização do direito a uma informação livre, isenta, plural e rigorosa, tanto no setor privado como no setor público. Entendemos que é fundamental o respeito por estes princípios. Falou-nos aqui de práticas discriminatórias, o que nos denuncia, creio que é uma situação grave. O PCP também na região autónoma da Madeira já teve a oportunidade de transmitir estas preocupações. A questão que eu gostaria de colocar prende-se também com as consequências do que chama garrote financeiro e, portanto, as consequências destas dificuldades também no plano dos direitos dos trabalhadores do setor, que nós entendemos que são fundamentais e são um pilar determinante para que exista, de facto, uma comunicação social pluralista e democrática. A questão que eu lhe coloco o facto desta difícil situação financeira levou ou justifica a existência de salários em atraso, a existência de dificuldades do ponto de vista da garantia dos salários a tempo e horas, se é essa a solução. Eu reporto-me uma notícia do dia 17 de julho, portanto não sei se esta situação poderá já estar resolvida, bem como outras dificuldades do ponto de vista dos direitos laborais dos jornalistas e de outros
trabalhadores, eram sobretudo estas questões que gostaria de colocar. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Dr. Edgar Aguiar para prestar os esclarecimentos.
Sr. Presidente, Sra. Deputada Rita Rato, muito obrigado pelas perguntas que fez. É óbvio que um garrote financeiro tem consequências nefastas num processo de editorial de qualquer jornal. Começamos pelos jornais do continente, só olhar para as fichas técnicas e vimos quantos profissionais já perderam, já deixaram de ser jornalistas. Há uma redução bastante drástica nos recursos humanos. É claro que a Madeira, por ser mais pequena, com maior intensidade, isso se reflete. Não há dúvida que estou aqui a defender os meus órgãos de comunicação. Mas não há dúvida que também os meus órgãos só funcionam, só são órgãos de comunicação com pessoas, com recursos humanos. E os recursos humanos precisam ser bem tratados, bem remunerados, com infraestruturas adequadas. É claro que tudo isto se reflete nas condições de trabalho que os órgãos acabam por dispor. Porque, veja bem, uma empresa privada não é essencialmente uma empresa pública. A única maneira de pagarmos é se recebermos. Não há outra maneira. Podemos arranjar um paliativo de meter umas letras no banco, mas essas letras um dia vão ter que ser pagas. Quero dizer que até o momento o nosso conjunto de edições não temos um salário em atraso. Portanto, todos os salários até hoje têm sido pagos conforme manda a lei. Mas eu lhe repito, mas insisto, a muito, muito custo. A muito, muito custo.
Obrigado, Sr. Srs. Deputados, eu pergunto se há senhores deputados que desejem intervir numa segunda ronda, se for esse o caso. Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, eu pedia, conforme referi há pouco, fazíamos agora em 3 minutos. Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, julgo que a forma como decorreu esta audição até o momento foi cabalmente esclarecedora do que se passa no mercado da imprensa escrita na Madeira e de que forma o Governo Regional interfere nessa liberdade e no pluralismo da comunicação social pelo facto de ser detentor de um jornal e pelo facto de, por essa via, distorcer o mercado, designadamente em termos de atribuição da publicidade institucional, para além dos suprimentos que saem do orçamento regional e, portanto, que são dinheiro dos contribuintes da região autónoma da Madeira. Isto para quê? Para ter um jornal pró-governamental e pró-PSD. Quanto à questão de esta ser uma matéria regional ou nacional, eu volto a reafirmar aquilo que disse. Este comportamento do Governo Regional do PSD viola a Constituição da República Portuguesa. E, sendo assim, esta é uma matéria da responsabilidade da Assembleia da República, que deve também zelar pelo cumprimento dos preceitos constitucionais. Este comportamento do Governo Regional do PSD infringe a lei da concorrência. E, portanto, quem deve zelar pelo cumprimento dessa lei da concorrência é a Assembleia da República, que a aprovou. E, portanto, trata-se de uma questão nacional. Não é por acaso que o PSD fique incomodado com esta questão. Eu percebo, senhores deputados. Agora, senhora deputada Carla Rodrigues, se há liberdade para os deputados do PSD de Madeira apresentarem um projeto de revisão constitucional próprio, e eu acho muito bem, em relação aos restantes deputados do PSD da nação, também penso que nesta matéria, sendo uma questão nacional, mas com relevância na região autónoma, que eles deveriam estar aqui presentes para expressar a sua opinião. Eu apenas registrei a ausência desses mesmos deputados. Que fique claro também que para o CDS-PP não está em causa o encerramento do Jornal da Madeira. O Jornal da Madeira foi, durante muitos anos, propriedade da Igreja Católica. Eu próprio comecei a minha carreira jornalística nesse órgão de comunicação social a que me ligam, portanto, laços de afeto, e nessa altura o jornal era viável. Quando o governo regional lá pôs o pé dentro, começou a dar prejuízo, o que é normal quando os governos se metem em áreas que não devem ser da sua responsabilidade, como é a área da comunicação social. Depois, o nosso objetivo é que haja um mercado são com uma concorrência leal na região autónoma da Madeira em termos de imprensa escrita. Não pomos em causa neste momento, nem discutimos, a titularidade da propriedade do Jornal da Madeira. O que pomos em causa
conclui,
é o facto de o Governo distorcer as regras do mercado e com isso poder pôr em causa os outros órgãos de comunicação social privados. E a resposta é mesmo essa. A pergunta é mesmo esta, doutora Aguiar. Corremos o risco na região autónoma da Madeira de ficar apenas com um órgão de comunicação social, Jornal da Madeira, por inviabilização financeira da empresa da Aguiar Notícias e do Grupo Liberal? Segunda questão. A Madeira necessita ou não de uma lei de distribuição de publicidade institucional com regras claras e não discriminatórias, como acontece até o momento?
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Miguel França.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria fazer aqui um elogio, mas também uma crítica aos deputados do PSD. E o elogio tem a ver necessariamente com o facto de terem conhecimento desta realidade. E por terem conhecimento desta realidade, é que entendem que não há argumentação possível para fazer a defesa daquilo que hoje estamos aqui a debater, ou seja, uma relação causa e efeito, e por isso acho que os senhores verdadeiramente estão a ser coerentes. Os senhores sabem o que é que se passa. E por saberem o que se passa, preferem remeter-se ao silêncio, porque o que se passa é muito grave e não tem defesa possível. E acho que é uma atitude, da vossa parte, uma atitude muito correta. A crítica que tenho a fazer é que, enquanto deputados do PSD, o mesmo partido que a governo na região autónoma da Madeira, eu estranho-me que os senhores não façam a defesa do Governo Regional, a não ser que existam divergências, porventura nós desconhecemos divergências que atravessam os tempos e que são públicas, mas não sei se elas regressaram agora com maior intensidade, porque aquilo que está em causa, não é a autonomia, aquilo que está em causa é o Estado de Direito. E porquê que está em causa o Estado de Direito? Porque a Constituição está a ser violada. A questão é tão simples quanto esta. Mas, de qualquer forma, deixo aqui um elogio nesta Comissão à vossa postura por se recusarem a defender causas que não têm defesa. E isso eu tenho que aqui publicamente enaltecer essa vossa posição. O Dr. Edgar Aguiar referiu aqui que pagava mal os seus funcionários. Esta questão, não sei onde se deriva, mas penso que deriva, como é óbvio, do problema que foi criado na região autónoma da Madeira. O que lhe pergunto é se... Enfim, só os jornalistas que tiveram de seguir o caminho do desemprego e se está prevista, enfim, uma nova vaga de desemprego nas publicações do Grupo Liberal, porque perante um problema que foi criado, um problema desta natureza, é óbvio que os privados vêm sufocados financeiramente e são obrigados a reestruturar as suas empresas. É por isso que eu lamento que o Governo Jornal da Madeira deixe esta situação se desenrolar, não mostrando grandes preocupações com as pessoas que vão para o desemprego, com as suas famílias, que vão alargar ainda mais o já elevado número de desempregados na região autónoma da Madeira. Finalmente, o Dr. Edgar Aguiar falou em situações criminosas. Eu gostava que pormenorizasse melhor essas situações criminosas que o senhor aqui descreveu. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra, de maneira que dou então a palavra ao Dr. Edgar Aguiar para prestar os esclarecimentos a esta última ronda de questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, estou a ver que o assunto não é assim tanto, não está sendo posto como deve ser, porque Estou a ver que daqui a pouco fico sozinho aqui com o Sr. Presidente. Mas desculpe esta minha brincadeira, eu gosto de falar coisas sérias de forma alegre, é só por isso. Mas respondendo às questões que foram colocadas, o Sr. Deputado chamado Rodrigues, risco de encerramento dos órgãos de comunicação social, obviamente que existem. Os órgãos de comunicação social privados são empresas. As empresas têm de se autofinanciar. Há sempre o risco de elas um dia deixarem de subsistir. É bem verdade que a lei das sociedades não se tem aplicado ao Jornal da Madeira, porque nos últimos 10 anos tem apresentado prejuízos colossais, que se aproximam entre os 25 e os 30 milhões de euros, e nada acontece, quer dizer, mas isto é o país que vivemos. A minha empresa, se tiver 3 anos de prejuízo, sou obrigado a fechar. E os seus deputados sabem muito bem que a lei portuguesa assim o exige. Agora, será que ninguém olha para um balanço de uma empresa chamada Jornal da Madeira, só olham para o meu balanço? Do liberal? Será que não veem que ali está razões legais para que essa empresa não continue a sua atividade? Eu duvido que as autoridades não conheçam isto. E se não conhecem, estão muito distraídas. Deviam estar mais atentas, porque uma empresa que dá prejuízo, e se tratando de uma empresa pública, capitais públicos, com 99,9% públicos, será que ninguém vê que aqui está cometida uma ilegalidade? Isto é um crime, senhores deputados. Isto é um crime. O senhor deputado João Manuel Rodrigues falou sobre a necessidade, a ideia de um projeto de lei que tutele a comunicação social na Madeira. Obviamente que é uma excelente ideia. É uma excelente ideia que é necessário. Agora, que esse projeto de lei seja elaborado, não sei como é que se possa fazer isto, mas que trate todos por igual. O que vos peço é isso, que trate todos por igual. Não privilegie ninguém. E quem tiver unhas, toca piano. Que trate só por igual, só peço isso, por igual. Não queremos fechar ninguém, não queremos que os órgãos públicos deixem de ter os seus meios de comunicação, não queremos nada disso. Só queremos ser tratados por igual. Senhores deputados, é só isso. Dizia o Sr. Deputado, ou perguntava, melhor dizendo, o Sr. Deputado Luís Miguel França, realmente, é verdade, eu pago pouco ao meu pessoal. Pagar mal, talvez esteja o termo mal inadequado, porque tenho que pagar todos os salários em dias, mas pago pouco, porque eles são obrigados a fazer, ou porque eles fazem, porque eles produzem muito mais do que recebem. Reconheço isso. A prática criminosa que queria que lhe esclarecesse é a prática do dumping. Comprovado. Enviado a sua excelência, o senhor Presidente do Governo, por diversas vezes, ofícios, com essas cópias. Essas cópias que o senhor secretário, que os senhores deputados têm, uma delas. Ao senhor secretário dos Assuntos Sociais, ele é portador de uma cópia igual a essa. E sabem, senhores deputados, o que é que me aconteceu quando enviei esta carta ao senhor Presidente do Governo e ao senhor Secretário? Isto, eu quero que fique bem claro que eu não faço política partidária. Por favor, eu não sou contra ninguém, mas também não sou a favor de ninguém. Eu não posso sê-lo. A minha atividade não me permite. Mas sabem qual foi a consequência do ato que tive quando enviei ao Sr. Presidente do Governo, ao Sr. Secretário, uma cópia igual a esta que vos entreguei? Foi um emissário do Governo, chamado Sr. Afonso Almeida, e tomo o nome pelos nomes,
foi ao cliente, esse cliente que está aí, dizer-lhe, porquê que você foi entregar a compra da fatura ao Dr. Edgar? Você não podia ter feito isso. É claro que esse anunciante não quer mais anunciar as minhas obras de comunicação. Porque se eu for encontrado a anunciar nas minhas obras de comunicação, vai outro emissário a intimidá-lo. Senhores deputados, são coisas muito sérias que estamos aqui a falar. Isto é práticas criminosas. Não faço política partidária. Por favor, não me entendam isso. Eu sou empresário, sou gestor de uma atividade económica. Mais nada. E não falo pelos outros. Por mim falo. E é assim que eu faço. Não sei se respondi a tudo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Doutor. Penso que sim, que todas as questões o Sr. prestou esclarecimentos, com liberdade. Falou e disse aquilo que entendeu dizer, os seus deputados colocaram-lhe as questões que entenderam colocar. Agradeço-lhe por isso, em nome da Comissão. Fica encerrada esta audição, com agradecimento ao Dr. Edgar Aguiar, mais uma vez, pela disponibilidade, e pela disponibilidade não só de cá estar, como de responder a todas as questões que lhe foram colocadas, como bem entendeu. Lembrava apenas aos senhores deputados que continuamos com audições, em princípio, já na próxima quarta-feira, as outras audições que restam neste dossiê. Estão encerrados os nossos trabalhos.